Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 240. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Monstrinhos de bolso.
E também estou aqui com o Chapéu.
Geração 10 já?
Geração 10? Pô, ninguém vai falar feliz 30 anos.
Isso não é uma felicidade.
Eu evito lembrar essa data porque não me lembro que sou velho.
E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o que esperar sobre a Pokémon Company em 2026. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes eles podem comentar, a gente está no YouTube, Spotify, agora a gente lê os comentários lá na nossa seção de comentários. Pode dar like tanto no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes. Nós temos também o site www.conexaonintendo.com.br, onde você pode comentar também, ó, comentar em todo lugar. E a gente também tá nas redes sociais, pode seguir a gente, estamos no Instagram, Twitter, /X e no Blue Sky, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo. E procura Conexão Nintendo, você encontra a gente em qualquer lugar. Então é isso, nos ajude.
Dia 27 de fevereiro de 2026, a franquia Pokémon faz 30 anos. E aí, pessoal, como vocês avaliam o estado atual da franquia, assim, no âmbito geral, assim? O Chapéu falou que não quer lembrar que ele tá velho. Mas, não só tá velho, mas acompanhou todo esse processo. E aí, como vocês acham? A franquia chegou bem? Tá capenga? Só ganha dinheiro por causa dos velhos? O que vocês acham?
A minha opinião, assim, a gente tá, inclusive, Jeff, se for lembrar, a gente tá cobrindo, né, com podcasts, tanto no Conexão Nintendo quanto projetos anteriores. A gente tá cobrindo esses últimos 10 anos, a gente cobriu, né? Que a gente falou dos 20. E eu acho que a franquia tá no melhor estado possível. Eu acho que, assim, até... Não só até os 20 anos, né? Mas os primeiros 10 não foram tão divertidos, foram meio que mesmice. E eu lembro que a reclamação de muitos era... Ah, Pokémon não muda, Pokémon não muda. E aí, nisso, em 2013, eles começaram a entrar no 3D. A gente tá aí, 2016 até 2026, né? Que é desde Sun Moon, que foi o jogo de 20 anos. E eu acho que a franquia tá tentando entrar em... Ou tentar mudar o gameplay deles, tentar separar o VGC, né, que é o campeonato deles. O jogo de carta tá ridículo os valores. Quantidade de mobiles que nasceu, né? Se for pensar que 2016 era Pokémon GO, que deu aquela o segundo boom na franquia. Sinceramente, eu acho que Pokémon tá brilhando. Assim, tá bom, qualidade dos jogos, os caras né? Foi difícil. Mas eu fico feliz porque eles estão tentando coisas novas.
Eu não diria, talvez, que é o melhor possível, porque acho que o melhor cenário possível seria a empresa até virar multiplataforma e sair para todos os consoles e vender mais ainda, pensou? Eu acho que com essa visão assim eles poderiam alcançar mais pessoas, mas em questão de, pelo menos, oferecer, né, jogos diferentes, experiências diferentes, eles estão começando a diversificar bastante. Por mais que os jogos principais eles tenham uma progressão lenta, né, na evolução deles... Então ficaram muito tempo na mesmice. Eu acho que, mesmo indo pro 3D, continuou muito tempo na mesmice. E a gente começa a ver que eles pegam muito dinheiro com nostalgia, né? A galera, tipo, a gente cresceu, pegou começo da primeira geração, o pessoal também que era um pouquinho mais velho pegou. Ah, vamos fazer um monte de coisa só da primeira geração, só dos primeiros Pokémon, Charizard, não sei o quê. Aos poucos a gente começa a ver que alguns outros Pokémons de outra geração começam a ganhar mais destaque também, né? Tipo, Greninja agora... É um Pokémon nostálgico pra muita gente que era criança na época do XY, né? E aí eu espero que isso aconteça mais, né? Pra gente não ficar só na primeira geração, que eu acho ainda meio difícil. Mas eu acho que tá bom. A empresa tá ganhando muito dinheiro com isso, né? O João falou do Pokémon GO, realmente foi um segundo boom. Eu acho que eles nunca superaram as vendas dos jogos principais. Eles nunca superaram as vendas da primeira geração, né? Do Red and Blue lá.
Isso.
Então, eles ainda estão pra fazer, pelo menos... Na franquia principal, isso. E a questão técnica é principal ponto negativo, né? Que todo mundo reclama, com razão. Eles até oficialmente se desculparam, né? Pelo Scarlet and Violet. E a gente torce pra que melhore. Porque, assim, dinheiro não falta. Dinheiro não falta pra investir um pouquinho mais e um pouquinho mais de tempo pra sair os jogos.
E eu acho que essa coisa da primeira geração é meio que... É inescapável. Porque você pega até meio que criança atual, vai lá e vai assistir, eles disponibilizam pra assistir os primeiros episódios, né? Então o cara vai ver o início da Jornada do Ash, essas coisas, ele de repente tem uma criança de 8 anos que é nostálgica, ou melhor, né? É fã do Charizard, é fã do Charmander. Então, meio que a gente não escapa disso. A gente vê essa semana, né? Foi que mostraram o Pokémon Lego, que já tá começando aí as comemorações de 30 anos. A primeira oficial do Pokémon com a Lego e... Ah, o set inicial, são tudo primeira geração. É, Insignias da primeira geração, os três Charizard, Venusaur, Blastoise, Pikachu e Eevee.
Insignia não era nem vendido, né?
É, não, é junto, né?
Tem que ser membro, né?
Sim. Sim. Outro vendido que eu não falei, o único que eu não falei é o Pokémon Center. Então, é isso, a primeira geração, eles vão... A gente, mesmo pessoas que você falou, Chapéu, que nasceram com o Greninja... Eles também viram Mega Charizard Y, porque, sei lá, desde a sexta eles são muito mais fortes ainda em renovar a primeira geração. Ah, quem viu a Alola, viu Pokémons de Alola da primeira geração e toda... É, sim. A primeira geração é eterna. Infelizmente, também não gosto tanto de... Ah, tanta coisa da primeira, mas é a primeira, né?
Eu acho que isso é questão de gosto, velho. É. Isso é questão de vocês cobrem demais Pokémon, vocês estão enjoados. Eu acho que pra uma pessoa normal é tipo, sei lá... Meio que tem a geração dela e ela também gosta do acho que do design das primeiras. Pode até falar, mas é difícil de competir com um dragão de fogo, né?
Que não é dragão.
Mas a impressão, tipo assim, que eu tenho é que o estado da franquia Pokémon, assim, Mario, a Nintendo vai ter dinheiro... Enquanto as pessoas que jogaram em Mario, sei lá, estiverem vivas. Mas Pokémon acho que faz um trabalho muito melhor de você pegar mais crianças e colocar desenho e fazer elas gostarem. Você ter um potencial de continuar gerando lucro, mesmo depois que a febre inicial, sei lá, porque... É isso, acho que isso não é questão de Pokémon, não é questão de nada. Nostalgia vende pra cacete.
Sim.
E o pior é que nostalgia vai vender pro cara que tem dinheiro pra gastar. O que a gente tá vendo hoje é, sei lá, é adulto comprando brinquedo. O Lego que o João falou é um absurdo, véio. Não é pra criança, velho.
Não é. Não é a versão pra criança, é a versão pra adulto, as caixa preta lá.
Mais 18, né?
É. Então eu acho que eles estão bem. Acho que eles estão bem, vão continuar bem. Talvez Pokémon seja até mais seguro do que a Nintendo. No sentido até que o Chapéu fala, se eles saíssem da Nintendo, talvez eles estourassem mais ainda.
Eles salvaram a Nintendo, né? Na época do Game Boy lá, que tava caindo as vendas do Super Nintendo depois, mais pra frente. Tipo, a Nintendo deve muito, né? A Pokémon.
Ah, não, sim. Nunca largará a Pokémon. Permite que eles façam os spin-offs mobile em outros lugares. É porque mobile não tem como ser deles. Mas é. E assim, e a gente, o Jeff, eu acho que até reforçando esse do... Ah, se for multiplataforma, salva a franquia. Ou melhor, aumentaria a franquia. É só ver o que aconteceu com Pokémon GO, né? Pokémon GO não ia ter o mesmo estouro se fosse jogo de 3DS. Ele foi de celular, todo mundo podia baixar e jogar e capturar Pokémon. Então, nossa, todo mundo quer. Mas Pokémon continua vendendo console da Nintendo. Né? Portáteis, agora Switches e variantes. É, Pokémon é esse monstro. E que você falou de renovar, realmente, tipo... Aconteceu algumas vezes na minha vida já de pessoas falando... Ah, meu filho gosta de Pokémon e eu descubro que o filho tem 8 anos. Olha e fala... E eu já com 25 mais na cara, né? E aconteceu algumas vezes. Então, Pokémon se renova sempre.
E vocês, assim, no coração de vocês, como tá a franquia? Vocês estão gostando? Vocês estão cansados dos jogos? Dos jogos mal feitos. Pra mim, eu vou falar aqui, vou começar. O futuro é Legends. Eu gosto de Legends, dane-se as outras coisas, né?
Eu tive fases na vida, né? Pokémon, comecei gostando, mas na época eu não sabia inglês, então apanhava muito, dava release nos Pokémon e não sabia, entendeu? Mas gostava. Aí Pokémon Emerald também amava, o Diamond Premier preferido. Joguei, assim, muito. E eu acho que no Sun and Moon que foi o ponto baixo pra mim, que eu... Assim, eu tava numa fase da vida que eu não tava conseguindo jogar tanto também, né? E eu não tinha gostado da geração. Então eu tava bem, assim, exausto de Pokémon. Nossa, acho que não é mais pra mim, não gosto. Porém, voltando a jogar no Switch, né? E com mais tempo na vida pessoal, eu vi que eu ainda gosto. Eu não sou a pessoa hardcore mais de ficar um competitivo, ficar procurando as coisas, fazer, capturar todos os Pokémons. Eu não completo mais Pokédex. Não fico fazendo Shiny Hunt. Mas eu geralmente termino o jogo e jogo um tempinho a mais. E eu tô bem satisfeito. E eu acho que eu gosto muito de Pokémon
É, fora das coisas também, né? Ah, se vai ter Smash, vai ter um personagem novo de Pokémon, pô, fico feliz. Ah, Pokémon Pocket, do TCG Pocket. Eu não joguei tanto assim, né? Mas foi o suficiente pra eu, tipo, pá, legal, curti. É mais uma coisa de Pokémon que eu consumi. O Unite, eu vi a retrospectiva do Switch e me surpreendi que eu tinha mais de 800 horas e... um arrependimento, né? Mas tudo bem. Então, eu assim, no âmbito pessoal, eu tô bem com a série. Eu só tenho essa reclamação com pontos baixos de questão técnica, os bugs, falta de dublagem, falta de tradução pra galera, né? Tipo, falta um investimento, assim, nos jogos pra poder falar deles com menos vergonha, sabe? Tipo, ah, eu gosto do Scarlet Violet. Se você fala isso abertamente, você vai receber um monte de tiro, né?
E eu tô feliz, assim, eu acho que Pokémon comecei mais recentemente a participar de campeonato VGC, essas coisas. Eu gosto de ter um foco, assim, e jogar. E você aceitar que é um jogo com vários problemas, assim, ah, vai ter... Não é um competitivo 100%, é um competitivo com aposta, quando você aceita isso é melhor. E assim, ah, consumir, eu continuo comprando pelúcia de Pokémon, sempre que sai os iniciais, eu compro o inicial que eu escolhi, alguns outras pelúcias. Então, acho que assim, eu tô feliz, no âmbito pessoal, está bem. Eu acho que, pra mim, caiu, diferente do chapéu que foi na sétima geração, no meu caiu na terceira pra quarta. Ali eu não gostei das gerações. E aí, depois da quinta, eu fico feliz com a maioria dos jogos que vão saindo. Né? Talvez a cadência desse último não termine até agora, a DLC do Pokémon ZA.
Esse é o... Não, desculpe, Jumo. Esse é o ponto baixo, então, da sua jornada.
Foi lá atrás. Foi lá no atrás. Ponto alto de muita gente, o meu foi o ponto baixo.
O meu acho que foi da terceira até Sun e Moon. Isso é quando?
É, terceira a sétima. Foi quase 10 anos ali de...
É. Então, o Jeff incorporou as duas, né? Os dois pontos baixos, nossa.
E mesclou tudo no meio, né? mas assim, Jeff, dá pra quase falar que o que salvou Pokémon pra você foi ter que cobrir aqui nos podcasts. Que antes de você ser obrigado a jogar Pokémon, como que se a gente obrigasse alguém, você não gostava.
Eu não sei, eu gostava de jogar, tipo, até Gold Silver, mas depois eu não sei o que eu tava fazendo da vida. Tipo, eu jogava, completava as coisas, mas eu ficava irritado, velho. Eu ligava o cartucho, eu sabia o que ia fazer. Ah, esse ataque é o mais forte. Aí ficava apertando A, e é isso. Tipo, e assim, uma coisa é fazer uma coisa repetitiva, sei lá, divertida. Aquilo, sei lá.
É pra ouvir o barulho de super efetivo, Jeff. É o maior prazer.
É, tipo... agora eu tô mais feliz que eles estão variando. Eu até esqueci de falar, nossa. É, TCG Pocket é um vício de um ano, mais de um ano, né?
Eu saí dessa droga, eu olhei e falei, não, eu tava muito... Eu saí de novo da droga.
É.
Mas então, aí você vê que é bom, assim.
Eu acho que o legal é que Pokémon tem tanta coisa que uma delas vai agradar alguém, de alguma forma, né? Tipo, até Mr. Dungeon, que eu gosto, que desagrada muita gente, e eu entendo os motivos, tem, tipo, uma galerinha lá que curte, né?
Uhum. É, Pokémon é tão grande que foi pra tudo que é gênero possível, né?
Sim. É Pokémon, né? Jogos de luta teve.
É. Bom, e o que, que vocês aprenderam com a franquia, além de escovar o dente e dormir? O que, que vocês aprenderam? Que você pode lançar um jogo sem abertura e ser feliz e vender bastante? É isso que a gente aprendeu?
A gente aprende que capitalismo funciona desse jeito, né?
É, eu aprendi que se você fizer algo minimamente parecido com Pokémon, você vai ter muitas dores de cabeça legais.
Mas assim, sem ser na parte de zoeira... Isso é muito mais antes, assim, mas eu acho que Pokémon é até uma parte importante na minha vida, porque eu sempre fui bicho do mato, né? Tipo, não gosto de socializar nem nada. Mas Pokémon acabou me obrigando a socializar pra trocar. Nem só com a minha irmã, né? Mas aí, tipo, tinha Pokémon que... Eu lembro que na época da quarta geração era difícil, até um certo momento era difícil conseguir Pokémons da segunda geração. Aí nisso, tem que conversar com a galera que, sei lá, que terminou o jogo de GameCube, que eu não tive essa paciência. Então... Você acaba conversando com pessoas pra trocar ideia, de olhar e falar, puta, você quer trocar um Pokémon comigo, não sei o quê. Então eu acho que o objetivo da franquia era esse, né? Coloca a criança, além de vender duas versões, coloca as crianças pra conversar, de certa forma funcionou comigo.
Eu vou até complementar esse negócio que o João falou, que quando tinha encontro de 3DS, o pessoal e o pessoal de Pokémon, conversar com essas pessoas, elas...
com certeza elas eram muito mais chatas do que os fãs só de Nintendo. Os fãs especificamente de Pokémon, eles são os campeões. Eu sei que deve ter muita gente ouvindo aqui o Conexão Nintendo que pode se encaixar nesse estereotipo, mas, assim, de maneira geral, cara, era... É, fã de Nintendo já não é legal. E eu nem deveria estar falando isso, porque eu passo podcast pra Nintendo. E eu tô incluso nesse quando eu falo não é legal. Eu sei que eu sou chato.
A gente tá incluso, não é normal.
É. Infelizmente.
Ó, oh, foi de exclusivamente de Pokémon, tá um tom acima.
Mas eu acho que quando você vai em eventos, pelo menos a minha impressão é essa, quando você vai em eventos, fã de Pokémon acaba sendo muito plural. O problema é quando você vai misturar o fã de Pokémon, porque o fã de Pokémon não precisa ser exclusivamente dos jogos, né? Mas quando você coloca o de Pokémon com os jogos, aí você começa a galera ficar mais e mais estranha. A galera de card game é mais normal. Ou são estranhos do jeito deles, né?
Cada um tem sua tribo ali, né? Se encontra. Mas, assim, o que a série me ensinou... Ela me ensinou que preencher listinha é legal. É isso,
colecionar,
né?
Colecionar, né?
É legal, você vê a listinha preenchendo... Depois você sai evoluindo... Aí você vai ver lá um negocinho pronto... Aí você acha um com cor diferente, é especial...
E aí você mostra pros seus amigos e se acha...
Exatamente...
É importante essas coisas.
Eu acho que é a mecânica mais legal, né? Da série. Assim, eu capturar Pokémon, independente de vários jogos aí, é legal.
Ter mais é legal, né?
Sim, é. Assim, eu sei que a batalha é um aspecto gigantesco, né? Que são, é a rinha de galo, né?
Ah, não. O especial sempre foi completar a Pokédex.
É, eu não digo necessariamente completar também, só capturar. Só de você capturar e ter o bichinho na sua party ali, né?
De preencher. Pokémon GO se baseou nisso durante muito tempo. O boom foi isso, né? Vamos preencher lista, né? Uhum. Vamos batalhar.
Sim. E aí, por isso que eu acho que essa série, assim, traz à tona, assim, um instinto natural de quase todo ser humano, que é colecionar coisinhas.
Vou colocar aqui uma pergunta que não tava no roteiro. O que vocês acham que vai ser Pokémon daqui a 30 anos?
Ah, eu acho que vai ser tipo uma Disney mesmo, né? Que Mickey não tá aí há quanto tempo? Vai ser isso, o Pikachu vai ser lá um personagem lendário, já é, né? Vai ser mais ainda.
Até lá vai ter um parque decente, não?
Talvez. Mas assim, eu espero que não faça que nem a Disney, de que parece que aos poucos vai abandonando o Mickey, né? Não sei. Acho que tem muito produto dele, mas acho que não tem muito filme, animação, etc, né?
Não, e tem muito mais produto dos outros, né? Não, o Pikachu eu acho que é o Mickey que deu certo e continuará dando, porque eles fazem dar,
sim,
né?
E assim, eles já manjaram o truque que é ficar reintroduzindo esses pokémons. Tipo, o anime que tá agora lá, tá o Pikachu Capitão com o bonezinho lá. Ele ainda tá ali. Então daqui 60 anos vai continuar firme e forte. E aí já não sei o que vai ser com quantidade de pokémons. Esse é o único tópico que eu fico meio... E aí?
Mas eu acho que chutaria lá pro 2700, 2600 pokémon. Porque eles diminuíram muito, né, a quantidade de introduções novas, de números a mais, né?
Sim, sim.
Antes a gente tinha a geração que... A quinta geração com 150 de novo, né? Agora, aí pega na sexta pra frente, aí fica 70. Então acho que vai diminuir.
Ou pode ser o que eles já estão fazendo um pouco, que é, tipo, não vem todos os pokémons no jogo, só que aí vem vários que faz tempo que não aparecem. Olha, vai ter a Ponyta nesse jogo. Uau!
Ah, eu falei 2700, errei. É, tamo no 1020. 1021, eu acho. É, vai ser 1700. Né? 1800, por aí. Não vai chegar no 2000, eu acho que em 30 anos. Não, mas é bizarro pensar nisso, Jeff, porque 30 anos é muito tempo, mas concordo com o Chapéu. É, a ideia é ficar Disney.
A sensação é que eles vão estar, no mínimo, no mesmo lugar que eles estão hoje.
Sim.
No sentido de uma franquia forte que se renova com o seu público, óbvio. Tem aqueles booms de, sei lá, da primeira geração, do Pokémon GO, mas, no geral, eles conseguem, sei lá, pelo menos pegar um pouco das crianças, né? É, puxar pra eles, não fica tudo pra, sei lá, os outros jogos, assim.
Sim. Não, e quando você fala isso, Jeff, tipo, boom do... A gente fala boom da primeira geração e boom do Pokémon GO. Tem 16 anos de diferença entre esses dois booms, sabe? Tipo, crianças nasceram, viraram adolescentes e teve o segundo boom. Eu não duvido que há outras coisas no futuro, outras ideias. 30 anos, né? Coisa pra cacete. Outros booms também. Enquanto você joga coisa na parede, alguma cola, sabe? Então...
E o importante é fazer essa galera gostar, aí quando vira adulto e se tiver filho, vai comprar coisinha pro filho e o
um
ciclo
se repete. Um abraço pros ouvintes, né?
Um abraço pros ouvintes, é. E o ciclo se repete. Que é o que a Nintendo tá fazendo fazer com My Mario lá, né? Fazendo coisinha pra criança de Mario, né?
Sim. Eles demoraram um tempo pra aprender com Pokémon.
Que agora os fãs de Nintendo é tudo calvo, né? Sem filho, então já era. Acabou a Nintendo, né?
Vocês ouviram aqui primeiro no Conexão Nintendo. É, daqui a 30 anos, Pokémon Center no Brasil, é isso.
Eu estaria lá, gastando dinheiro pra arrodo, inclusive.
Estarei lá, talvez de cadeira de rodas, espero que não, mas vamos lá.
Não, pô, 60 anos, Chapéu, pelo amor de Deus.
Ah, eu sou sedentário, pô. Talvez, né?
Segura aí, Chapéu.
É, vocês são mais novos, eu não garanto nada, não.
Ele fala como se tivesse 30 anos a mais aí, a gente, né?
Ai, ai. Mas vamos lá pra nossa sessão de sonhos e pesadelos aí. Ai, listem os sonhos de vocês. É, começa aí, Chapéu. Lembrando que é sonho, não precisa ser uma verdade ou não.
Eu vou ser um pouco pé no chão, porque... É, não sei, não consigo pensar em sonhos tão malucos pra Pokémon. Mas eu gostaria de um novo Mystery Dungeon. É isso. Faz tempo que a gente não tem. O que a gente teve foi um remake do primeiro lá. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, de um novo. Que fosse a par mesmo do Super Mystery Dungeon, Explorers of Sky. É isso. Não dá tanto trabalho, não é um jogo de orçamento tão grande. Vende lá, assim, um milhãozinho. Então, é isso.
Acho que seria legal, né? Principalmente se tivesse o... Eu não sei se tivesse alguma coisa com o Game Share do Switch 2. Se eu pudesse compartilhar e fazer alguma coisa multiplayer.
Sim, é que multiplayer de jogo seria difícil com cada coisa se movimentando um de cada vez, né? Mas, tipo, no remake do primeiro Mystery Dungeon eles colocaram a Mega Evolução. Eu acho que seria legal um novo Mystery Dungeon com outras mecânicas, né? Coloca a Terastalizer, faz o Pokémon fazer uma dancinha, dar um golpe especial... Um chefe fica gigante, um Dynamax.
Eu ia falar que o Pokémon pega 3 andares, né, no Dynamax.
Você vai descendo, né? Bate... Primeiro dá uns golpes no pé dele, na barriga e sobe até a cabeça dele.
Mas, e assim, o Pokémon Mr. Dungeon, a última geração que eles pegaram foi a sexta? Não teve da sétima, né?
Eu tô na dúvida agora.
Que foi o Super Mr. Dungeon, né? Do 3DS?
Sim, é que o remake do primeiro também tinha coisas novas. Eu não lembro até quando que tava...
Mas tinha Pokémon, sei lá, da oitava gen? No remake?
É, eu tentando lembrar, acho que não, viu? Tô na dúvida.
É, que eu lembre, não tinha. E aí seria, assim, Pokémon... Alguns, vários Pokémons, né? 3 gerações de Pokémon, 4 gerações de Pokémon, basicamente, pra Mr. Dungeon.
Sim.
Então, sim. Eu acho que tá tanto tempo sem Mr. Dungeon que tá no momento, sabe? Porque não é um bagulho que vende pouco, também não é o mais caro de fazer.
Aí o Jomon vai fazer esse argumento pra usar o que o sonho dele é Pokémon Pinball.
Ah, Jeff, você pegou... Sim, Jeff, eu quero Pokémon Pinball. Esse é um dos meus sonhos. Com 10 gerações, vamos embora com as 10 gerações, a próxima, a décima geração. E poderia ter, assim, no ideal, ter dois mapas de cada geração. E aí ficar 20 mapinhas, igual no Rubi Safira tem um mapa Rubi e um mapa Safira. Ou senão, pelo menos, faz um mapa de cada geração, sabe? Pra você... E aí mistura um pouco aqui e ali, mas... Em geral, 10 mapas. 10 fases de pinball. Sim, Jeff.
10 mapas, 5 vai ser de Kanto, 2 de Johto.
Não, Johto não tem. Johto não tem. Johto tava... É a parte esquerda ali de Kanto. De algum dos mapas de Kanto. Mas sim, pode ser isso. Porque assim, eu ia falar, um pra cada. Só que é legal ver os pokémons misturados, né? Por mais que do Rubi Safira, era muito bicho do Rubi Safira. Mas e coloca aí, sei lá, uma Dex de 500 bichos. Se Pokémon Snap voltou, por que Pinball não?
Já nessa... Vamos escolher nosso spin-off favorito? Eu preciso que vocês me dêem uma ideia de... Eu quero um Pokémon Rumble de novo, mas como que eu faço isso ficar legal, velho? Um mundo aberto?
pode ser um mundo aberto, mas eu acho que... O que era ruim do Wii U é que era um mapa só, uma arena repetida, né? Por isso que era horrível.
Não, chega de arena. Eu quero um...
Eu acho que você pode fazer um mundo mais aberto por áreas... Não tudo aberto, mas áreas maiores, né?
Tipo Legends, Arceus. É, aquelas áreas ali.
Pode ser. Eu acho que é fácil fazer um mais bem feito, né? Só colocar talvez um pouco de uns golpes a mais... Uma história bem besta pra ser rápido, pra você passar a maior parte do tempo batendo em vez de lendo caixa de texto, né?
E coloca muito bicho.
É, e põe um sistema de gacha, aí vende, hein?
Ah, não, gacha não. Eu acho que uma das coisas mais legais do Rumble é quando você fica matando repetidamente o bicho e você consegue a pecinha dele. E quando vem do boss, você fala, ah, gente, primeira foi, peguei o boss. Eu vou arrebentar o próximo, eu acho... Não, gacha não, por favor.
E você, Chapéu, o que mais quer?
Um outro sonho que eu tenho, é que parece sonho, porque faz tanto tempo que deveria ter já, é voice acting. Eu, jogando Legends, já senti muita falta mesmo. Tinha os cutscenes lá que eu acho que os personagens teriam ainda mais carisma, né? Porque o visual deles, por si só, eu já gosto muito dos NPCs, né? Dos principais, pelo menos. Se colocasse um voice acting ali bem feito, podia ser um charme muito bom. E eu não sei, né? Olhando assim os jogos, eu fico pensando que isso é uma coisa que vai demorar anos pra acontecer ainda, não sei porquê.
É, Pokémon é um bagulho que o voice acting parece que tá no desenvolvimento desde a 8ª geração, né? Que eles mexem a boca como se estivesse sendo dublado. Só que aí é o vácuo existencial de voz, então é...
É, o Pierce no Sword and Shield, assim, é o principal exemplo. Na hora que eu vi aquilo, eu não acreditei. É uma cena que é um cantor batendo o pé no ritmo, sem sair voz cantando. Aquilo foi vergonhoso, assim. Eu teria vergonha de jogar na frente dos outros assistindo, assim. Tipo, nossa, que isso, cara?
E a primeira impressão é péssima, porque o professor, normalmente, né, desde a 8ª geração, ele fala, ou quem apresenta, né, no caso, não era o professor na 8ª, mas o cara fala mexendo a boca, falando, ah, esse mundo, Pokémon, parará, toda aquela frase do início dos filmes. Só que sem a dublagem. E Pokémon não é nem como se ele estivesse pegando tanta língua assim. Português até hoje não tem. Então, e dublado muito menos, né?
Não, mas eles poderiam seguir até o caminho básico, assim, de disponibilizar inglês, japonês, só que o texto em várias línguas. Ah, aos poucos vamos adicionar mais dublagem, sabe? Eu quero uma, pelo menos. Nem que seja japonês, que eu não entendo direito. Só põe lá a voz saindo.
Eu olhei a minha coleção de Smash, de Amiibo... E eu não sei como até hoje a gente não tem coleção de amiibo de Pokémon, velho.
De cada um?
Ah, não sei, é. Eles fizeram todo de cada um no Pokémon Fit e parece muito mais difícil fazer, sei lá, mil e não sei quantas pelúcias do que amiibo. Não sei, o que é mais difícil, pelúcia ou...
Eu acho que como o Pokémon amiibo. Fit, eles só pensam nas Pokémon Center, eles já têm tudo resolvido, né? O amiibo ia ser pra muita loja, esse é o problema deles.
Ah, tá.
E imagina as estantes de Amiibo. Só ia ter Pokémon.
Não, o pessoal já faz muita piada que quando coloca a pelúcia dos Ashen e dos Amazenta, tipo, todos os Ashen somem e os Amazenta tá preenchido. Se fosse fazer Amiibo de todo Pokémon, alguns definitivamente iam ser soterrados depois, né? No deserto do Arizona pra esconder.
Vou dar uma ideia melhor, pelo menos. Faz um, sei lá, aqueles... Sistema de assinatura que você ganha um amiibo aleatório, mensal. Você acha que as pessoas não iam querer?
Eu ia adorar, velho. Eu ia assinar.
E obviamente não precisava ser na ordem. Dá um Pokémon que eles dão na cabeça, tipo, faz em forma de amiibo.
Eu concordo, é um desperdício ali não ter mais amiibos, ter amiibos de Pokémon, né? É um desperdício. Pelo menos os iniciais e Pokémons da capa, sabe? A coisa mais, sei lá, justa. Sim.
Se até a Resident Evil vai fazer amiibo, porque Street Fighter fez, né?
Pokémon Pocopia não tem um amiibo, velho.
E podia ter.
Você queria o Moslex? Eu gostaria do Moslex. Do meu de sonho, eu gostaria, eu espero que seja, mas eu gostaria que o Pokémon Champions for o mais parecido possível com o Pokémon Showdown, né? Aquele aplicativo de computador, que é o simulador de batalha. Porque eu acho que a coisa... É legal ter um simulador oficial, mas eles vão colocar barreiras. Eu espero que as barreiras não sejam tão grandes. Pra qualquer pessoa poder jogar e, assim, não precisar ter... Ah, o Switch. Facilite, mas não precisa ter um Switch pra você poder jogar competitivo.
Tá com medo de Pokémon Champions?
É, eu tô com expectativa. Expectativa gera medo, né? Porque a decepção vai vir.
E por final, Chapéu?
É um sonho batido. Mas eu gostaria que tivesse os jogos antigos no Switch Online. Eu acho que tá chegando nesse momento. E que eles fossem parecidos com o do 3DS, que você consegue passar os Pokémons, né? Eu acho que seria bacana.
Eu acho que é o mínimo passar os Pokémons.
É o mínimo. Pudesse batalhar entre os outros, trocar entre as pessoas. Eu acho válido, sabe? Porque... Assim, eu não assino Pokémon Online lá, esqueci até o nome.
Pokémon Home.
Pokémon Home, isso. É, eu imagino que uma pessoa que vai começar a jogar Pokémon hoje e tem o mínimo interesse em assinar esse negócio pra ir completando, vai ter uma dificuldade absurda. Tem muita coisa velha ano passado que nem tem como passar mais direito, né? É, na época do Diamond lá, ok, né? Era a quarta geração. Da primeira pra segunda você não tem como... Não, da primeira pra segunda dada é por Rubi e Zafira que não tem como, né? Foi um corte geral.
Isso.
Mas aí você podia... Você tem um DS Lite lá ou DS Fat, você põe embaixo o cartucho e passa, né? E... Putz. Seria legal, é isso. Eu tô um pouco nostálgico. Tava até conversando com o João outro dia, que eu tava olhando algumas imagens do Pokémon Emerald e falei, nossa, que legal, que vontade de jogar mais uma vez isso aqui. Por mais que eu saiba que é meio travado, meio chato, eu tô com vontade. E aí eu quero a praticidade de jogar no meu Switch 2.
E poder passar e ficar com o símbolozinho lá de passado por jogos do Switch Online, né?
Isso aí.
Antigamente era Virtual Console, agora é do Switch Online.
Eu vou dar spoiler, mas isso era meu pesadelo, velho. Ver esses jogos lançando.
Assim, se eu fosse chutar, eu chutaria que esses jogos vão ganhar. Eles não vão ser de Nintendo Switch Online, eles vão ser
uma versão física.
Versão física, um app à parte. Então, assim, se você vai comprar digital, é o app Pokémon Red, Pokémon Yellow, Pokémon Blue, e vai indo assim. Porque é mais fácil pros caras controlar pra você não fazer save state. É, talvez seja mais fácil pra eles poderem ver o save que você tem e passar pro home. Então acho que facilita tudo pra eles do que eles terem que integrar o Nintendo Switch Online e tirar a funcionalidade de save state do Switch Online, por exemplo.
Entendi. Eu só vou então complementar que se for assim, eu prefiro pagar tipo um pacote único com um monte de coisa do que pagar cada um separado. Não sei porquê, eu prefiro, se for ter um jogo físico de vários antigos, que tenha um só.
Mas um de todas as gerações ou, tipo, cada geração tem um?
Ah, um até... Não sei.
A gente tá falando um até o... Até a quarta? Não, até a...
Até a quinta, eu diria, Black White, sinceramente. Quinta,
Mas assim, não, a gente vai ter... Você vai comprar o seu cartucho de Switch 2 Pokémon Blue.
Ai, meu Deus.
Se você quiser, senão vai online. E reza pra não ser Gimmick Card.
Com certeza vai ser.
Vai
não
ser.
Não cabe. Impressionado que, como vocês não gostaram de Detetive Pikachu nos cinemas, ninguém quer um live action de Pokémon, não?
Não é top de prioridades, mas ia ser legal se tivesse.
Eu queria, sei lá, um live action, só que não mostrando a jornada do herói. É, mostrando, sei lá, mostra um filme, alguma coisa, mostrando, sei lá, um treinador específico, o que ele fez até ser líder de ginásio.
Ia ser legal. Eu pensei em romance normal com só que com pokémons em volta, sabe? Filmes aleatórios, um filme de terror com pokémons em volta.
Eu não sei, eu acho que... Eu gostei de Detetive Pikachu, eu acho que eles... Eu acho que exploraram mal. Eu acho que falta.
Realmente me caiu no esquecimento. Mas eu acho que... Sei lá, tipo... Eu não sou, por exemplo, fã muito do filme do Sonic, lá que coloca muito os humanos junto com os bichinhos, né? Mas parece que tá melhorando nesse quesito, e eu acho que o Pokémon, o Detetive Pikachu, poderia melhorar ainda mais. É que tinha alguns Pokémons ali ainda que ainda tava com um visual meio estranho, né? Tipo, o Mr. Mime é combustível pra pesadelo, por exemplo.
Mas é escolha artística aquilo. Eu acho... Pokémon não pode ser fofo. Eu acho legal ver o Mr. Mime ser isso.
Entendi.
Aquele estranhamento com o Mr. Mime.
E você, Jumo? Último sonho, vamos pra parte de pesadelo.
Eu acho que o último sonho eu colocaria com a dublagem junto com o chapéu, então eu não vou...
Tá, não vou pesadelo já falei o meu, é a versão, sei lá, o Pokémon Collection Red, Blue e Yellow, que eu acho que ninguém, de verdade, ninguém merece ter a chance de rejogar. Aquilo ali é uma porcaria, velho. E dito isso, alguém que amava.
É complicado mesmo. É bem, cara, difícil.
Nos dias de hoje não dá. A não ser que coloque uma velocidade vezes 10, que aí vai. Mas jogar na velocidade original não dá, não.
Tira encontro aleatório. Opção nova.
Faz um bodril de 5 cabeças lá pra ver, colocar vezes 5 aí dá.
Ah, tá. Eu tenho um pesadelo aqui que talvez seja um de vocês, eu não sei. Mas um deles é um remake do Black White pela Yuka. Que assim...
Muito bem lembrado, Chapéu. Muito bem lembrado.
Brilliant Diamond, Shining Pearl, eu joguei assim, gostei um pouco, porque é a minha geração preferida, mas ficou um gosto assim de bosta na boca, porque jogo cheio de bug, glitch, visual
muito porco, aqueles bonequinhos, aqueles rostos, quando dava close em cutscene. Nossa, que horrível. Então, é, foi uma chance jogada no lixo de ter uma geração, um remake da geração 4 resolvendo muito dos problemas que ela tem, né? Cagaram. E aí o Black White são incríveis e tem chance de piorar.
É que como é o ponto alto, né? O resto é só pra baixo, né? Pra Black White. Ó, eu acho que o gimmick da décima geração ser Mega Evolução. Ou trazer em qualquer lugar gimmick Mega Evolução de novo. Pra mim, dá, pô, teve ZA, foi legal. Guarda, guarda, para de Mega Evolução. Então, é isso. Não sou o maior fã das Mega Evoluções. Eu prefiro Pokémons regionais e dar evoluções pros Pokémon.
Eu concordo até. Eu acho que eu gosto muito da Mega Evolução, mas quando fica muito repetitivo, você vai passar 10% do jogo assistindo o Pokémon Mega evoluindo com aquela bolha estourando, né?
Sim. E eles não se decidindo se isso é bom ou ruim pro Pokémon.
Eu coloquei aqui uma coisa que eu tenho pesadelo só de ter passado por aquilo, é ficar discutindo se o Ash fazia alguma coisa no anime, velho.
Então, a volta do Ash seria o pesadelo.
É, a volta do Ash no anime, que esse papo eu odiava, velho.
Traumas, Jeff. É, outro pesadelo que eu tenho é um anúncio de outro Pokémon Let's Go, que eu odiei o Pokémon Let's Go, Pikachu, Eevee, eu nem terminei. E, ah, legal, poderia ter um em Johto, né? Pokémon, não sei que Pokémon que eles iam escolher. Mas eu odeio, não, pra mim não funcionava aquela mecânica de jogar com o Joy-Con as bolinhas lá pra capturar.
Eu adoro.
Eu não consegui, nossa. E a primeira geração, assim, ela é chata no geral, né? Então, é difícil.
Não, a primeira geração é chata no original. Let's Go, ela é legal.
Eu achei, assim, igual, achei, sinceramente. Acho que o que eu gostava do Let's Go era os Pokémon andando junto, que era criativo. Tipo, pular na barriga dos Snorlax lá, correr. O Arcanine junto também. Mas de resto, aquele jogo pra mim não desceu. E eu não quero ver outro.
Eu vou continuar na décima geração. E a décima geração tem muita coisa referente à primeira de novo. Igual a 20 anos foi. Então não, eu não quero mais forma do Charizard. Não quero o segundo Pikachu. E referências à primeira geração. Eu, não, eu quero que a décima gen esteja em pé, não seja a Lola, que é sempre lembrar cantor. Ah, a gente tá aqui no Havaí, pô, mas os Havaí quem vem é do Japão que vem pra cá, né? Pra viajar, eu não quero isso da décima.
É, coloquei um pesadelo aqui, mas não vai acontecer, mas é que eu preciso manter meu vício. Eu preciso que TCG Pocket continue nessa toada de dar bastante coisas e tá ok, né? TCG Pocket ficar difícil de coletar cartinha, aí vai ser um pesadelo. Porque aí eu vou ter que dropar esse jogo. Mas do jeito que eles estão, cada vez tá mais fácil coletar cartinha. Quando eu falo coletar cartinha, não precisa ser as especiais, não. Só me dá as básicas pra eu jogar o jogo.
É o desespero, vai cair na quantidade de players, você tem que te chamar de volta, né? Então, acho que vai dar tudo bem com isso aí. Meu último pesadelo, ele tá relacionado com Pokémon, mas não é diretamente de um jogo de Pokémon. Mas eu ficaria extremamente triste se a gente tivesse um anúncio de um novo Smash Bros. E não tivesse o Lucario lá. Se for um Smash que é focado nos primeiros personagens retrabalhados, sabe? Tem menos personagem. Aí eles cortam o Lucario, tipo, vamos ver qual é o próximo Pokémon Furry antropomórfico. Vamos colocar o Cinderace e o Meowscarada. Tipo, só um. Aí eu, ah, putz. Por mais que eu nem goste de jogar... Eu queria, tipo, ver o cara retrabalhado no Smash. Porque eu odeio o moveset dele lá. Os golpes dele.
Não, aí você tá de sacanagem.
Vai voltar só o Incineroar.
Não, se tirassem ele, eu ia ficar triste. É isso. Ia ficar muito triste mesmo.
Eu acho que tem que tirar ele e só deixar o Incineroar. Pela relevância dele no competitivo.
Nossa, João.
E meu último pesadelo seria que o próximo filme de Pokémon ser 3D. De novo. Assim, eu acho que esse Pokémon, desde o... que a gente teve lá aquele Pikachu, o Pokémon Eu Escolho Você, que é o reboot do Ash, é um outro Ash e tal. Foram dois filmes. Não, foram três. Dois dos que eu assisti eu gostei bastante. Do Zero a Hora e o do próprio Ho-Oh. Eu acho interessante você pegar um Ash diferente, é um Ash que não tá com a galera da temporada, tudo. Você pega... É um jeito de manter ele... Ah, ele sempre resetando em todos os filmes, fazendo coisas com Pokémon, apresentando um novo cast de personagens. Eu achei o filme do Mewtwo uma bosta. Total. É como você pega um filme que já... Assim, Eu adoro o filme do Pokémon, do meu Mewtwo. É você pegar todas as cenas bonitas em 2D e deixar uma bosta em 3D. É, não precisa mais disso, assim. Não, não é legal. Vocês pegaram um filme mais famoso e não deu certo, não tenta com outros. E não tenta um novo.
Tá.
Então é isso.
Bom, então é isso. A gente ainda tem que falar o que vai ser de Pokémon nesse ano. A gente tem anunciado pra 2026 Pokémon Pocopia 5 de março e Pokémon Champions antes do campeonato de agosto, final de agosto, certo?
Exato.
É, provavelmente a gente vai ter Pokémon presentes em fevereiro, como a gente sempre tem. Quais as expectativas de vocês pra Pokémon presentes de 2027, 30 anos?
Vai ter que ter a apresentação da nova geração. Algum outro jogo mobile anunciado? Porque a gente... Se bem que tem bastante já, eles vão fazer uma atualização de tudo, né?
Acho que o Champions vai ser o jogo mobile. Não anunciado, mas o mostrado, talvez.
É. Sim, é. Porque já tem, tipo, até o Café tem uma atualização, o Unite ainda tem, TCG Pocket, Sleep, já tem muita coisa. Então, é, o Champions vai ser o foco. Mas décima geração e algum jogo spin-off pra console. Assim, é o que eu gostaria que tivesse, né? Mas só de ter a geração 9 e focar no Champions explicando as coisas, talvez um pouco do Pocopia, um pouquinho, pra mim é o suficiente.
Eu concordo. Eu acho que... Eu não sei nenhum spin-off novo. Eu acho que vai focar no Champions e eventos em outros lugares. Falar, ó, Pokémon Scarlet Violet, você vai pegar, sei lá, ó, uma versão do... Um Gigantamax, não. Um Terastalize do Charizard, essas coisas aí. Mas eu acho que anúncio da décima e anúncio, provavelmente eles vão jogar. Porque assim... Data Mines já mostraram que tem uma Mega Evolução que ainda não apareceu no ZA. Eu acho que vão apresentar a última Mega Evolução que tá faltando. E é isso, a décima geração, o Champions. O anime novo, talvez, alguma coisa assim. Um filme novo pra comemorar 30 anos.
Ah, vai ter que ter mais jogo aí, não vai? Vai ter que ter jogo clássico.
É, talvez aquilo que a gente comentou, o Nintendo Switch Online, ou eles venderem os jogos clássicos à parte, né? Talvez igual a 20 anos foi. Falar, lembra desse jogo? Joga de novo.
Teve nos 20 anos, irmão, não fiz a pesquisa.
20 anos foi Pokémon Sun Moon e teve aqui. E se não me falha, foram os Pokémons indo pro Virtual Console, né? O Red e Blue. Aí teve coisa. Acho que Pokémon Go teve também, né? Foram nos 20 anos. Então, meio que o foco foi isso. Assim, eu não lembro nem se apareceu Pokémon Go no Pokémon Presents, né? Mas eu não coloco muita fé, porque a gente já tem. O Pokopia pra sair, então você fala do Pokopia, né? Eu não sei se eu esperaria mais um spin-off agora.
Eu acho que a gente tem que pensar também em produtos fazendo parcerias estilo Lego, que já mostrou. E é muito rápido eles mostrar, sei lá, que nem o Resident 9 lá. Toma um relógio de Pokémon chique. Toma uma guitarra, tipo, do Zero Hora, que vai ser vendida exclusivamente aqui no Japão.
Toma um Porsche.
Virou a apresentação da Capcom do Resident Evil 9, né?
Sim, tá bom, Pokémon é com a Ferrari, né? Uma Ferrari amarela.
Mas nessa apresentação de 30 anos, que é pra ser diversificada, eu não vejo problema em anunciar diversas parcerias.
É Pokémon e McDonald's.
Essa já existe...
No McDonald's e as cartinhas, né?
É, sim. Vai ser essas cartinhas, sim.
Pode anunciar um Switch 2 com skin de Pokémon especial de 30 anos, sabe?
Mamilos do Pikachu, pode ser. Lembra do 3DS, não lembra?
Ah, aquele... lembrei, ok.
Que era a câmera com as câmeras.
Soltou alguns spoilers aí, mas a gente vai ficar... Spoiler de leak, mas acho que a gente vai... A gente prefere não falar. Se vocês quiserem, comenta lá e qualquer coisa a gente... O Gilmão aborda essa parte no CN comentários, aí fica em off.
Aí fica... Ah. É, sim, fica guardado aqui entre a gente.
Então, esse foi mais um Conexão Nintendo dessa semana. Se você gostou do que ouviu, entre lá no... nosso site conexãonintendo.com.br, mande o seu comentário. Você também pode comentar no Spotify, no YouTube, e depois a gente vai ler tudo e fazer um podcast só respondendo aí. Se vocês quiserem as coisas vazadas ilegalmente, a gente não quer trazer, mas é só falar. É isso, pessoal, e até a próxima.